Começa agora mais uma edição do podcast da Grêmiopédia, a história do Grêmio em áudio. Estamos hoje com Diego Salton, Júnior Moraes, Maicon André e eu, Rafael Alves. Hoje vamos falar da história do Grêmio contra clubes argentinos. A Argentina, que é, juntamente com o Brasil, um dos maiores polos futebolísticos da América. O histórico geral contra os argentinos, quem vai trazer é o editor Maicon.
O Grêmio tem uma estatística bastante interessante contra clubes argentinos, contabilizando os 4 jogos realizados já em 2018 contra argentinos, que foram os 2 jogos em fevereiro pela Recopa Sul-Americana contra o Independiente, e também os 2 jogos pela Libertadores da América, né, fase de oitavas de final contra o Estudiantes. O Grêmio chegou contra argentinos a quantidade de 101 jogos na história, são 49 vitórias, 27 empates e apenas 25 derrotas. O Grêmio tem praticamente aí o dobro de vitórias em relação ao número de derrotas, né? O Grêmio marcou 157 gols, sofreu 115, tem um saldo de 42 gols e um aproveitamento de 57,4%. O Grêmio, como mandante, o Grêmio tem 33 vitórias e apenas 8 derrotas, dá quase 70% de aproveitamento contra argentinos. Como visitante, o Grêmio também tem uma estatística interessante, são 16 vitórias e 17 derrotas, para ver que o Grêmio, quando vai para a Argentina, também dá bastante trabalho para os argentinos.
E nessa lista de clubes argentinos que o Grêmio enfrentou em sua história, tem aí alguns que são os principais. Né? E essa lista de principais clubes argentinos que o Grêmio enfrentou, quem vai nos trazer é o editor Diego.
Tudo bem, pessoal? Bom, em relação aos clubes argentinos que o Grêmio enfrentou, são 20 argentinos que a gente enfrentou. A gente faz um destaque dos principais, aqueles que realmente, dentro ali do histórico de confronto, a gente pode destacar como os grandes clubes argentinos, né? A gente enfrentou o Boca Juniors, também teria um clube considerado tradicional na Argentina, que é o Huracán, Argentino Juniors, Independiente, o Newell's Old Boys, River Plate, Rosário Central, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Ginásio Esgrima de La Plata, também um clube tradicional, Estudiantes de La Plata, que a gente tem uma tradição bem interessante com eles, e além de todos o Racing e a seleção argentina também, que tem confrontos com o Grêmio na história do clássico contra os argentinos.
Seria na Argentina os 4 maiores, talvez, da Argentina: Boca, River Plate, Independiente e Estudiantes?
São 5 grandes na Argentina: São Lorenzo, Boca, River, Racing e Independiente. Esses são os grandes da Argentina.
O Estudiantes não entra na lista?
Não é considerado grande. Pelo menos não historicamente falando, não é considerado grande.
O que é curioso, né? Porque o São Lorenzo tem 1 Libertadores e o Estudiantes tem 4, né?
Sim. É, mas eles não são considerados. Tanto é que muito se diz quem é o 6º grande. E aí entra a disputa entre Estudiantes, Vélez Sarsfield, Rosário Central e outros clubes aí.
Esses são os principais clubes argentinos que o Grêmio já enfrentou em sua história. E nessa lista aí, que você pode conferir no portal da Grêmiopédia, de 101 jogos contra clubes argentinos, temos aí o primeiro jogo, lá em 1940, 78 anos atrás. O Grêmio enfrentou o primeiro clube argentino na história tricolor e foi em Porto Alegre. É isso mesmo, Júnior?
Exatamente. O jogo aconteceu em 1940, no dia 30 de janeiro, contra o Independiente. O jogo terminou 2-1 para o Grêmio. E esse jogo, ele é interessante, né? A gente ressaltar alguns jogadores que compunham o Grêmio. Nós tínhamos o zagueiro Luiz Luz, que se destacou também na seleção brasileira. A gente tinha o Foguinho no ataque. E uma coisa que eu gosto de trazer desse jogo é que esse jogo trouxe como uma despedida do Luiz Carvalho, o mesmo jogador que dá nome para o nosso CT hoje em dia. Esse jogo, o Luiz Carvalho já era aposentado e ele voltou para fazer um jogo de despedida e ainda marcou o gol da vitória. Eu acho bem interessante ressaltar nesse nosso primeiro jogo contra argentinos, e já começamos com o pé direito, né?
E é destaque também que o Independiente, ele vinha de uma excursão vitoriosa, né? Já havia vencido todos os adversários no centro do país e foi enfrentar o Grêmio, aí se deu mal, né?
É o Grêmio que cala.
Os gols dessa partida, né, que foram marcados pelo Luiz Carvalho, como o Júnior destacou, ele tinha se aposentado, bem dizer, em 1937, né, jogando pelo Vasco da Gama, e ele volta somente para essa partida, né, que foi uma partida muito importante, porque marcou sendo o primeiro jogo contra um clube argentino em Porto Alegre, né. E ele faz o gol nessa partida aos 20 minutos do segundo tempo, e o outro jogador que faz o gol do Grêmio é o Malaquias. Malaquias Duarte faz o segundo gol, o gol da vitória, né, e o Independiente descontou com o André Skull.
E esse Grêmio que enfrentou o Independiente é interessante, né? Porque é um Grêmio, pro período histórico, são jogadores de grande destaque, né? Luiz Carvalho, Laci, Foguinho, Lachicha, o Luiz Luz.
Noronha da seleção brasileira também, né?
Noronha da seleção brasileira. Então era um time realmente importante ali do período dos anos 40 do Grêmio. Foi um Grêmio importante que enfrentou esse Independiente e essa foi a primeira vitória entre os grandes clubes aqui de Porto Alegre contra clubes argentinos, né? Isso é um fato de grande destaque.
O nosso treinador nessa partida era o Telêmaco Frazão de Lima, né? O Telêmaco, ele tinha jogado no Grêmio também.
Bom, falamos aí do primeiro encontro contra um clube argentino. E na década de 50, o Grêmio enfrentou a seleção argentina, né? Acredite se quiser. O Grêmio enfrentou duas vezes a seleção da Argentina, claro, foram dois amistosos, né? Não foi por competições oficiais, até porque não existe clube enfrentar a seleção em competição oficial, mas teve uma época em que era comum clubes enfrentarem seleções. Hoje não se vê mais isso, é raro, né, esses momentos, mas a gente pode aí bater no peito e dizer que nós enfrentamos a seleção da Argentina. As duas vezes foram no Estádio Olímpico, na década de 50, em 56 e 59, e o destaque desse primeiro jogo foi a data do jogo, né? Alguém consegue falar aí sobre essa data tão importante para os gaúchos?
Uma aurora precursora.
Pois é, né? 20 de setembro de 1956, e o Grêmio sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? 0-0 contra a seleção argentina, segurou o resultado contra a bicampeã do mundo. A época ainda não tinha os seus títulos mundiais, mas já era uma grande seleção. E foi um resultado realmente histórico para o período dos anos 50, né? O futebol brasileiro em si começa ali no ano de 59 com o Campeonato Brasileiro e a ideia de um futebol nacional com a Taça Brasil, depois reconhecida como Campeonato Brasileiro. E então, nesse período, possivelmente era o ápice que um clube poderia atingir, era ter um resultado positivo diante de uma seleção nacional, né?
O jogo, além de comemorar a Revolução Farroupilha do 20 de setembro, também comemorou o aniversário do Grêmio, 15 de setembro, 53 anos do Tricolor.
E o ano de 1956, ele marca um grande esquadrão do Grêmio que vinha sendo formado, que foi o esquadrão que ganhou o famoso 12 em 13, onde ganhamos 12 campeonatos estaduais em 13 disputados. E esse é o ano que marca o primeiro título desse esquadrão.
Podemos dizer que esse é o verdadeiro rolo compressor, né? Esse sim é um rolo compressor.
Polêmica!
É, porque eu tenho um rival do Grêmio aí que ganhou 12 campeonatos em 14 temporadas, né? O Grêmio conseguiu 12 em 13 temporadas. Então, talvez o desempenho seja um pouquinho melhor. Cabe um podcast aí, pessoal. Vamos fazer um podcast sobre isso.
Sem dúvida.
Anotado.
Uma coisa que se fala muito no futebol brasileiro é que o Grêmio não é um clube brasileiro, né? O Grêmio seria mais o estilo argentino de jogar, né? E a gente tá falando sobre argentino.
E que é um erro, na minha opinião, porque é um estilo uruguaio, na verdade.
Charrua!
Charrua.
Ah, eu concordo
gaúcho,
contigo.
Gaúcho mesmo.
Concordo contigo. Mas é que os clubes uruguaios não têm tanta expressão assim, então as pessoas acabam achando que a Argentina é uruguaio, né? Assim como as pessoas acham que Argentina e brasileiro é a mesma coisa se a pessoa estiver na Europa, por exemplo.
É, mas eu digo assim, ó, é que eu paro pra analisar, na verdade é uma cultura do futebol gaúcho. Sim. E aí, quando tu vai analisar futebol, quando tu fala gaúcho, por uma questão histórica, tu não pode associar ao Rio Grande do Sul. Tem que associar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, parte do Paraguai e o norte da Argentina. Isso é gaúcho.
Sim.
Então, essa região ali tem uma cultura de força que se traduz no futebol também. Então, assim, ó, pega, na verdade, é uma mistura, é um futebol platino.
E 3 anos depois, em 1959, o Grêmio voltou a enfrentar a seleção argentina em mais um amistoso comemorativo, dessa vez ao tricampeonato estadual e municipal do Grêmio. O jogo, mais uma vez, foi no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E dessa vez o Grêmio não conseguiu segurar a força argentina com 2 gols do Pando. É, o jogador Pando fez os 2 gols da vitória da Argentina sobre o Grêmio no Estádio Olímpico. No ano seguinte, 1960, tem algumas pessoas que falam que o Grêmio enfrentou a seleção argentina. Mas quem vai tirar essa dúvida é o Diego.
Pois é, Rafael, muito se comenta a respeito de um jogo no dia 7 de setembro de 1960, que seria uma vitória do Grêmio contra a seleção argentina. Seria muito bonito que fosse, né? O que a gente gostaria que fosse na realidade, mas de fato o que aconteceu foi que o Grêmio enfrentou um combinado argentino, ou seja, uma reunião de jogadores que não se tratava da seleção nacional argentina, lá representada pela AFA. Era um grupo de jogadores argentinos, alguns até conhecidos aí do futebol hermano, mas não era em si a seleção argentina. Então teve esse jogo, o Grêmio ganhou de 1 a 0 com gol do Marino, mas foi contra o combinado argentino. Então, dentro das estatísticas da Grêmiopédia, a gente só considera os dois jogos que você citou. Infelizmente, esse jogo contra o combinado argentino, a gente acaba considerando uma estatística em separado, porque realmente não se trata da seleção da AFA, né?
Depois desse confronto contra o combinado argentino, chegou a hora no podcast de falarmos dos confrontos do Grêmio contra clubes argentinos em território portenho. Os hermanos, quando jogam em casa, como se comportam contra o Grêmio? Essas estatísticas chegam agora com Maicon.
Isso mesmo, Rafael. Em solo argentino, o Grêmio tem um desempenho muito interessante. A gente tinha falado no início que eram 45 jogos até o jogo ali contra o Estudiantes pelas oitavas de final da Libertadores 2018. Nesses 45 jogos em solo argentino, são 16 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Apenas uma derrota a mais do que uma vitória, né? São 16 contra 17. Um destaque que eu faço, que eu acho muito interessante, é que o Grêmio, nesses 45 jogos, enfrentou 15 times argentinos. Desses 15 clubes argentinos que nós enfrentamos, 11 nós vencemos na Argentina, desses 15. Os que nós não vencemos foi o Belgrano, que nós jogamos apenas uma oportunidade, o Ginásia de Jujuy, que nós também fizemos apenas um jogo, o São Lorenzo, que foi apenas duas partidas, e o Vélez Sarsfield, que foi também duas partidas. Então, apenas 4 equipes que o Grêmio não venceu dessas 15 na Argentina: Belgrano, Ginásia Jujuy, São Lorenzo e Vélez Sarsfield. O Grêmio venceu 11 equipes na Argentina. Eu dou um destaque aqui para o River Plate, né, que nós jogamos 7 vezes contra o River Plate e são 2 vitórias que nós temos na Argentina. O Grêmio venceu também o Boca Juniors, é um jogo que nós vamos destacar aqui, né, uma vitória do Grêmio muito expressiva contra o Boca Juniors também na Argentina. O Colón, nós vencemos também 2 vezes em 2 jogos, tem 100% de aproveitamento. O Estudiantes, nós temos uma vitória também na Argentina, inclusive essa vitória é bem expressiva, né, foi um 3-0 do Grêmio contra o Estudiantes. O Godoy Cruz, nós jogamos na Argentina também pela Libertadores 2017, nós vencemos na Argentina, né, o jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores. O Independiente, nós também enfrentamos 6 vezes na Argentina, nós temos uma vitória contra o Independiente. O Lanús, que acredito que nós vamos destacar um pouquinho mais também, nós vencemos o Lanús pela final da Libertadores 2017 na Argentina por 2-1. O Newell's Old Boys, olha que interessante, o Newell's Old Boys nós enfrentamos 4 vezes na Argentina e são 3 vitórias e um empate. O Newell's Old Boys nunca conseguiu vencer o Grêmio mesmo jogando em seus domínios. O Racing nós enfrentamos 3 vezes, temos uma vitória na Argentina também. O Rosario Central nós enfrentamos 3 vezes também na Argentina, vencemos uma partida. E o Talleres de Córdoba. Talleres nós jogamos 2 vezes também, a exemplo do que acontece com o Godoy Cruz e com o Lanús, nós temos aí uma estatística de 100%, Rafael. Vencemos 2 vezes o Talleres em 2 partidas.
Eu acho que a gente sabe se alimentar com bons talheres.
Eu achei legal que o Grêmio jogou contra 15 argentinos, né? Que são aí clubes que sempre dão muito trabalho, né, pro futebol brasileiro. E nós temos aí 11 equipes que nós conseguimos vencer na Argentina. Apenas 4 não. E a gente só não venceu essas 4 outras equipes. Entre elas ali, eu diria que só o São Lorenzo, né? Que tem mais expressão. O Vélez também. Possivelmente, se tivesse mais jogos, a gente venceria o Belgrano e o Ginásia Jujuy, né? Só que são apenas 1 jogo contra esses 2 e 2 jogos contra São Lorenzo e Vélez. Então a estatística do Grêmio realmente é muito boa contra argentinos na casa deles, né?
Sim. E como o Maicon acabou de falar, o Grêmio sempre foi bem fora de casa contra os argentinos. Inclusive o Maicon citou aí a Libertadores em vários jogos ali, e é sobre a Libertadores que a gente vai falar agora. O Grêmio já enfrentou 9 clubes argentinos em jogos válidos pela Libertadores. São 9 clubes. Vamos citar os 9 clubes aqui para o pessoal do podcast entender: Estudiantes, San Lorenzo, River Plate, Godoy Cruz, Lanús, News Old Boys, Independiente, Rosário Central e Boca Juniors. São 22 jogos contra esses 9 clubes, 9 vitórias, 6 empates e apenas 7 derrotas. São mais vitórias do que derrotas. Esse desempenho do Grêmio contra argentinos em Libertadores tem que ser lembrado, tem que ser falado, tem que ser citado. São números de extrema importância que mostram a grandeza do Grêmio. E esses grandes números aí que nos fazem, né, tricampeão da Libertadores passam por mata-matas contra argentinos, que é o nosso próximo assunto. A gente vai trazer agora, então, esses números de mata-matas contra argentinos em Libertadores.
Pois é, Rafael, a gente tem aqui os números de mata-matas, e não só pela Libertadores, como também por outras competições, fazendo um apanhado geral de como o Grêmio se apresenta diante dos clubes argentinos, né? Vou trazer inicialmente aqui o principal, vamos dizer assim, rival na Argentina. O pessoal do River Plate talvez vai questionar, mas a gente está tratando aí de um rival que teve final de Libertadores com a gente, que é o Boca Juniors. A gente tem um histórico em que a gente eliminou o Boca Juniors uma vez pela Supercopa Libertadores de 88, e o Boca Juniors, infelizmente, nos eliminou em duas oportunidades, pela Supercopa de 89 e pela final da Libertadores. Nós também temos enfrentamentos, diversos enfrentamentos contra o Independiente, onde a gente tem uma vantagem de 3-2 em mata-matas contra o Independiente. Contra o Lanús, uma única final, vencemos. Contra o News Old Boys, são 2 mata-matas e 2 vitórias. Contra o River Plate, nós temos um revés também. O River Plate nos eliminou 3 vezes e nós os eliminamos em 2 oportunidades.
Um destaque legal a respeito do confronto do Grêmio contra o River Plate em Libertadores da América é que as duas equipes, elas se enfrentaram pela Libertadores de 2002, e o Grêmio foi à Argentina, venceu o River Plate por 2-1, e no jogo da volta o Grêmio aplica uma goleada de 4-0 sobre o River Plate, sendo que essa vitória por 4-0 é a maior vitória do Grêmio contra um clube argentino pela Libertadores.
Pois é, e seguindo aí depois do River Plate, nós temos o Rosário Central, que a gente tem um empate, eles nos eliminaram uma vez, a gente eliminou eles uma vez, e aí a gente considera, até para fazer um destaque, que também a gente está considerando aqui torneios amistosos e outros torneios internacionais que o Grêmio jogou contra essas equipes, né? Contra o São Lorenzo, nós temos um revés de 1-0, uma eliminação, foi na Copa Libertadores de 2014. Contra o Talheres, nós temos um mata-mata que o Grêmio ganhou na Copa Mercosul de 2001. Contra o Vélez Sarsfield, nós temos também um revés na Supercopa de 96. Contra o Godoy Cruz, a gente eliminou eles pela Libertadores de 2017. Contra o Estudiantes, nós temos uma vantagem de 2-1 contra o Estudiantes em mata-matas. E contra o Racing, nós temos uma vantagem de 2 eliminações em mata-matas contra os argentinos do Racing.
E depois de trazer esse histórico de mata-matas em várias competições, especificamente a Libertadores, né? Porque é o nosso melhor campeonato, temos 3 Libertadores, sempre é bom lembrar, né, que a gente é tricampeão da Libertadores. Vamos agora trazer os jogos mais históricos contra os clubes argentinos na história do Grêmio.
E o primeiro confronto de destaque contra argentinos, né, se a gente não considerar o primeiro ali que já foi mencionado contra o Independiente, lá nos anos 40, 1940, em 41 a gente teve um jogo bem legal contra argentinos, que foi um 5-5, né? Um placar bem interessante, 10 gols, um empate de 10 gols em 1941 contra o Ginásio Esgrima La Plata, que é o rival do Estudiantes ali na cidade argentina de La Plata.
E o próximo grande confronto que a gente tem aqui para destacar foi uma vitória do Grêmio dentro do estádio do Boca Juniors, dentro da Bombonera, 4-1, 4 gols de Jesse no ano de 1959.
E o engraçado desse jogo dos 4-1 contra o Boca Juniors é que o Jesse, ele tinha passado no vestibular para odontologia, e reza a lenda que ele comemorou ali um dia antes, né? Tomou umas cervejinhas e tudo mais, e foi para a Argentina depois de passar na prova e de comemorar, entrou em campo e marcou aí os 4 gols que deram essa vitória aí expressiva contra o Boca Juniors. Foi a primeira goleada de um clube estrangeiro dentro da La Bombonera.
Sendo que a La Bombonera é um estádio que ele foi inaugurado em 1940, né? Então 19 anos demorou para um clube de fora da Argentina vencer de goleada o Boca Juniors, né, dentro do seu estádio. E também um outro fato interessante é que o Jesse Lima, ele foi o primeiro jogador a conseguir fazer 4 gols numa partida dentro da La Bombonera também. Isso é um recorde aí que nem jogadores do próprio Boca, né, dentro desses 19 primeiros anos iniciais aí da inauguração não tinham conseguido fazer. O Jesse Lima foi o primeiro jogador a fazer 4 gols nesse estádio.
É, seguindo a ordem cronológica aqui dos principais jogos, né, trago um destaque para uma goleada contra um outro grande da Argentina. Em 1966, o Grêmio venceu o Racing por 3-0. E logo depois, alguns anos depois, em 1971, mais uma vitória contra o River Plate, onde o Grêmio conquistou a Taça do Atlântico, né? Também chamada de Torneio Sul-Americano de Clubes Tricolores. Uma competição entre o Grêmio, o Tricolor Gaúcho, o Nacional do Uruguai, o tricolor uruguaio, e o River Plate, né, que tem nas suas cores o vermelho, o branco e o cinza, o tricolor argentino.
E o próximo confronto que a gente traz aqui aconteceu em 1975 contra o Huracán, e é a maior goleada que a gente tem em clubes argentinos. Terminou 7-2 para o Grêmio.
Depois de golear em 1975 o Huracán por 7-2, o Grêmio não para por aí. Em 76, goleia o Independiente por 3-0, depois em 77 ganha de 2-0, por um gol não foi goleada, aí em 78 recupera, faz mais uma goleada agora de 3-0 contra o Newell's Old Boys, e em 79...
Eu faço um destaque aqui, a partir do ano de 1979, tinha uma competição que era organizada na cidade de Rosário, que era como se fosse uma pré-temporada, né, uma preparação dos clubes para a temporada argentina, e o clube Rosário Central, ele promove um torneio, né, em que são convidados 3 clubes argentinos, sendo eles o Independiente, o Quilmes e, de fora da Argentina, o Grêmio é convidado para participar desse torneio. Na fase de semifinais, o Grêmio enfrenta o Independiente e vence por goleada. O Grêmio faz 4-0 nas semifinais e o Rosário Central também vence por 4-0 seu jogo contra o Quilmes. E no dia 22 de fevereiro de 79, Grêmio e Rosário, eles fazem a final desse torneio e o Rosário, jogando em casa, perde o jogo para o Grêmio por 2-1. O Grêmio foi campeão nesse torneio com gols de Éder Aleixo e Jurandir, fazendo 2-1 no Rosário.
E interessante, né? Fazer um destaque que, tirando o 77 que a gente ganhou dos argentinos, mas foi por 2-0, nós tivemos goleadas contra argentinos em 75, 76, 78 e 79. Aí quase meia década batendo nos clubes argentinos, ainda goleada fora de casa, inclusive.
Passando para o ano de 1983, pela Libertadores da América, Estudiantes e Grêmio promovem a Batalha de La Plata, um jogo em que valia aí pelo quadrangular, né, pela semifinal da Libertadores de 83, e o jogo na Argentina, o Grêmio empata com o Estudiantes em 3-3. Maiores destaques dessa partida, nós temos, né, um podcast especial sobre esse jogo, e eu queria fazer um destaque daí no ano de 89, o Grêmio volta a enfrentar o Estudiantes na Argentina pela Supercopa Sul-Americana de 89. O Grêmio e Estudiantes se enfrentam pelas quartas de final. No primeiro jogo em Porto Alegre, o Estudiantes ganhou do Grêmio 1-0, mas no jogo da volta na Argentina, o Grêmio vence por 3-0 Estudiantes.
Chegamos então ao ano de 1996, que é o destaque que eu trago, que é a final da Recopa, que aconteceu no Japão, Grêmio Independiente, 4-1, Caneco no armário, e essa mesma final foi reeditada em 2018, já no novo formato de Recopa com 2 jogos, né? O Grêmio empatou o primeiro na Argentina, e por ter sido campeão da Libertadores, jogou a final em casa, 0-0, pênaltis, Groy pegando o último pênalti, o Grêmio campeão. Ambos jogos contra o Independiente.
Ô Júnior, no mesmo ano de 1996 que você destaca Grêmio e Independiente, tem um outro confronto do Grêmio contra argentinos. O Grêmio enfrenta o Vélez Sarsfield pela Supercopa da Libertadores também. E no primeiro jogo, um jogo muito interessante, o Grêmio empata em Porto Alegre por 3-3 com o Vélez Sarsfield. Infelizmente, no jogo da volta foi 1-0 pro Vélez, que se classificou. Nesse ano que o Grêmio também conquistaria o Campeonato Brasileiro, né? O jogo 3-3 também, uma chuva de gols. Assim como o Diego destacou o jogo de 5-5, né? 3-3 para um jogo mais recente também é um placar bastante dilatado em gols, hein?
Falando em chuva de gols, eu trago também aqui pro pessoal lembrar um jogo contra o River Plate em 2001, que terminou 4-2 pro Grêmio. Esse jogo foi logo após, assim, bem seguidinha da final da Copa do Brasil de 2001 contra o Corinthians. Um mês depois a gente tava ganhando do River Plate de goleada na Argentina. 4-2 na Argentina. E contra o mesmo River Plate, um ano depois, 4-0 em casa. Daí esse segundo válido pela Libertadores.
O 4-2 de 2001 tinha D'Alessandro em campo, isso?
É, tem até uma fotinho bonita dele colocando a camisa do Grêmio, se vocês procurarem na internet, dessa partida.
É o sonho dele, né? Pena que ele não conseguiu realizar.
Um jogo também que daria pra nós destacarmos é um jogo de 2014, né? São Lourenço e Grêmio pela Libertadores da América, fase de oitavas de final. Primeiro jogo na Argentina, o São Lourenço venceu de 1-0. Jogo da volta, o Grêmio vence em Porto Alegre por 1-0 e é eliminado nos pênaltis, né? Mas o destaque que eu faço é que nos últimos tempos o Grêmio, que não tem uma estatística tão boa em pênaltis, né? Mas o Grêmio, nas últimas 8 disputas de pênalti jogando em sua arena, o Grêmio venceu 7 vezes e perdeu apenas uma, apenas esse confronto com o São Lourenço.
Falando em perder, né? A gente meio que passa batido algumas derrotas, mas é importante salientar que no ano de 2007, contra um argentino, a gente chegou à final da Libertadores, foi o segundo melhor time da América, perdemos pro Boca Juniors, que é um time argentino, em 2 jogos, que todo mundo sabe como foi, mas é interessante falar, já que estamos falando de confrontos contra argentinos, né, também temos que destacar essa derrota, mas a maior de todas para nós, assim, a grande taça que a gente conquistou em cima de argentino, que não foram poucas, aí a gente destacou rapidamente aí já 2 recopas, uma taça do Atlântico, e a maior de todas, assim, é o tricampeonato da Libertadores, com 2 vitórias em cima do Lanús, 1-0 em casa e 2-1 fora.
Depois de trazer aí esses jogos históricos contra clubes argentinos, chegou a hora de falar dos jogadores argentinos que atuaram pelo Grêmio nesses 115 anos de história.
Pois é, Rafael, e um destaque que a gente faz aqui, a gente tem um levantamento ainda preliminar aos jogadores estrangeiros que atuaram pelo Grêmio, e nós temos um número preliminar aí de 26 atletas que atuaram pelo clube que eram argentinos. Desses atletas aí, nós retiramos o nome do Germán Aránjo, de 2005, que não atuou, que era jogador do Grêmio, mas não atuou, e do Maurício Risso, de 2000, que também era jogador do Grêmio, mas não atuou. Ainda em 2013, 2014, pelo Grêmio B, tem o Cláudio Gaona, que também atuou pelo Grêmio, mas pelo Grêmio B.
Eu trago aqui, então, alguns destaques dos argentinos que atuaram pelo Grêmio. O primeiro que eu quero falar é o Alan Ruiz, que ficou marcado por marcar 2 gols naquele Grenal do 4-1. Entrou em 10 minutos, fez 2 gols ali. Eu trago o goleiro Sarra, que atuou apenas uma temporada no Grêmio, mas é o segundo goleiro a marcar um gol pelo Grêmio. O primeiro foi o Nelson, em 1954, e em 2007 foi o Sarra. Ainda trago o Barcos, que é o nosso maior goleador estrangeiro, e o Scotta, que marcou o primeiro gol do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, né, do Brasileiro de 71, né, sem contar os títulos unificados que a CBF unificou posteriormente, mas o Campeonato Brasileiro, no molde que a gente conhece hoje, o primeiro jogador a marcar um gol pelo Grêmio foi o Scotta, também foi o primeiro a marcar o gol do Campeonato Brasileiro, e esse é os destaques que eu trago.
Cadê Walter Kannemann? O cara esquece Walter Kannemann.
Deixa eu salvar o dia aqui. Eu queria trazer um destaque que é relacionado aos jogadores que têm nacionalidade argentina, que disputaram Libertadores pelo Grêmio. E nós temos aí 5 jogadores de nacionalidade argentina que marcaram gols em Libertadores. O primeiro que eu destaco é o Barrios. O Barrios, ele fez 6 gols, é o maior artilheiro. O segundo jogador argentino que eu destaco é o Barcos, que tem 5, que, como o Júnior falou, é o maior artilheiro estrangeiro do Grêmio, né? O terceiro jogador é o Maxi Lopes, que ele fez 4 gols pelo Grêmio em Libertadores. O Alan Ruiz, que também já foi trazido aqui, tem 1 gol pelo Grêmio em Libertadores. E o último jogador, o jogador do elenco atual, Walter Kannemann, também marcou 1 gol em Libertadores. E um gol aí bem importante, né? Que foi o gol fase de oitavas de final contra o Estudiantes no jogo da Argentina. O jogo estava 2-0 para o Estudiantes. Ele foi lá, marcou 1 gol. E com aquele gol no jogo da volta, o Grêmio conseguiu, fazendo 2-1 em casa, conseguiu levar para os pênaltis e se classificou. Então esse gol do Kannemann foi muito importante.
E eu arrisco aí a perguntar pro pessoal o que que acha em relação a qual foi o maior argentino que atuou pelo Grêmio. A minha opinião é que o maior argentino que atuou pelo Grêmio até hoje foi Walter Kannemann, inclusive. Não sei qual é a opinião aí do Júnior, do Maicon em relação a isso, mas eu acho que foi o grande nome que atuou pelo Grêmio em toda a sua história.
Eu acho que eu vou contigo. Walter Kannemann, segurança na zaga, ganhou Libertadores. Eu acho que é o grande nome nosso aí, argentino.
Não, sem dúvida mesmo. O Kannemann foi o maior argentino que atuou pelo Grêmio. Nos primórdios do futebol, a gente também teve o Berezzi, né? Moisés Berezzi, que também foi um grande meio-campo nosso, mas do futebol moderno, sem dúvida alguma, o Kannemann melhor jogador que já atuou pelo Grêmio vindo da Argentina.
Um outro argentino que teve um certo destaque e prestígio no Grêmio foi o Obert, né? O Obert, ele jogou 72, 73 pelo Grêmio, não foi um período que o Grêmio tenha ganhado os títulos, né? Mas ele sempre é citado como um jogador de grande performance e boa categoria como jogador. É um atacante aí que marcou 36 gols pelo Grêmio.
E já chegando ao final do podcast, depois de destacar aí grandes nomes argentinos que passaram pelo Grêmio, chegou a hora do gol do dia, e o gol do dia é gol de título, é gol de tri, é tri legal. Foi lá na Argentina, no jogo de volta da final da Libertadores de 2017. Ele mesmo, Luan, fez aquele gol que todo mundo gosta de ver o replay, aquele gol que o goleiro até hoje está procurando a bola.
Aquele gol que eu não gosto nem de reprisar, porque eu tenho medo que o Luan pise na bola e não consiga dominar aquela bola.
Nossa!
Confira agora aqui no podcast da Grêmiopédia o gol do dia.
Arthur, sai, Jailson, tentou passe pro Luan, vem desviada, caiu no Luan, a condição é legal. Eu tô contigo, craque, olha o menino de ouro do Brasil, abriu espaço para bater, Luan invadiu, vai fazer golaço! Com calma, frieza, a jogada parecia mascada, perdida, ele se infiltra, sai o goleiro, ele dá um tapa na bola com cavadinha, cirúrgico, pra ver, rever, pra rodar o mundo, o gol da decisão do Luan, artilheiro ao lado do Escoco, do Chumaceiro e do Sandy. Craque! O que ele faz numa final de Copa Libertadores é pra poucos! Craque!
E depois de ouvir a narração em português, agora eu quero me intrometer e pedir pra gente chamar a narração em espanhol. Puxar lá como eles narraram esse gol, vocês vão ver que a situação lá não foi muito boa, mas até eles se renderam ao futebol do Luan.
Vem com a pelota, le caiu a Fernandinho, que está sendo um grande partido. Viene para Arthur, passa Arthur, boa gambeta sobre Román Martínez. El toque viene para Fernandinho, la cuadra le queda para Luan e se va solo. Está bien Gremi, não está bien Lanús, le quedó atrás la pelota a Luan. Pasó Bruno Cortés, le va a pegar Luan, sigue Luan, sigue Luan, qué golazo de Luan, qué golazo de Luan, por favor, qué golazo de Luan, la picó cuando salió Andrada, y Gremio empieza a firmarse y a decir que quiere la Copa Libertadores a los 41, golazo de Luan, Gremio 2, Lanús 0, que lo parió, qué pedazo de gol.
Y en ese clima de título, ese clima de tricampeón, ese gol do Luan, el gol do día do podcast de hoy, vamos encerrando mais uma edição desse podcast aqui da Grêmiopédia. A gente se despede e convida você para visitar o nosso portal, grêmiopédia.com. Um abraço para todos.
Um abraço.
Abraço, tchau. Oba, uhul.
Abraço, até a próxima.
Feito! Que emoção, hein?